Vocês são um unicórnio, né, cara? Vocês são um gigante, velho. É muito grande, né? Então, assim, existe uma pressão grande,
Sim.
não só na Alport Mundo, mas
Sem dúvida.
você
Eu acho
também.
que qualquer empresa que está buscando fazer um IPO e tem como grande relevância o mercado da América Latina, se ela não estiver bem posicionada no Brasil, ela tem um delta no valuation dela, né?
Verdade.
Então, assim, para qual que vai ser o valor do seu IPO, vai depender de como é que está seu desempenho no Brasil.
Galera, bem-vindos a mais um Papo de CEO e hoje estamos com Felipe Rizzo, CEO da Nowports, empresa de logística. E o papo vai ser muito bom porque tem muita história. Esse cara já passou por WeWork, Uber e, neste momento, ele está em uma empresa que é unicórnio já, cara. Felipe, parabéns e seja muito bem-vindo.
Obrigado pelo convite. Vai ser uma honra poder trocar um pouquinho de ideia aqui.
Legal. Felipe, primeiro, estou muito feliz de ser carioca.
Carioca.
Da Gema, já tem passaporte paulista, que ele já falou, mas pelo menos é mais cariocas aqui, nada contra os paulistas, vocês sabem que eu amo a terrinha de vocês, mas passa muito pouco carioca aqui no Papo de CEO e eu estou incentivando isso, para mostrar que o Rio de Janeiro também tem negócios. Felipe, vamos começar pelo início. Antes da gente chegar na Alportes, eu queria entender a sua trajetória, porque você foi executivo de grandes empresas. Pelo visto, SoftBank gosta muito de você. Então, quero entender como é que foi a sua trajetória. Como a gente estava conversando agora há pouco aqui nos bastidores, porque eu acho que é muito rica. Então, conta aí pra gente como é que foi a sua trajetória até o teu momento atual.
Bom, sou Felipe Rizzo, 45 anos, casado, muito bem casado, com
Pô,
dois
tem cara de
filhos.
35, hein, velho?
Que
Tu
bom, eu
tá
adoro.
bem.
Hoje em dia eu
Tu tá bem
adoro.
cuidado, hein?
Quando eu tinha uns 20 anos, época de banco de investimento, o pessoal achava que eu era menor aprendiz, assim, era complicado ser,
Boa.
às vezes, levado a sério, muito tendo que se provar pelo conteúdo, né? Então a cara, às vezes, de mais novo, hoje em dia eu acho ótimo, mas durante um período na carreira foi um issue. Carioca, querendo entrar naquela noitada, né, sem a cara de mais velho, é difícil, né?
Eu
Então,
imagino.
bom, então, dois filhos, Rafa e o Pedro, Rafa com 13, Pedro com 9, e sempre a minha carreira, ela começa, bom, sou um filho de dois professores, então sempre muita parte da curiosidade, a parte da disciplina, da vontade de fazer bem feito, sempre muita parte de bom humor, que é uma coisa que reinava na família, e sempre valores muito fortes e sólidos que eu tenho. Então, acho que isso, para mim, é o primeiro grande passo para minha carreira, é de onde é que você... Qual que é esse berço onde você nasce e quem está muito próximo de você nesse caminho, né? Mas eu sou economista, formado pela PUC do Rio. Depois eu fiz um MBA no COPEAD, também no Rio, com uma extensão nova em Lisboa. Comecei minha carreira... Um estagiário, depois fazendo bastante trabalho dentro da área de banco de investimento. Ali foi uma primeira grande escola, assim, bem importante sobre accountability, sobre uma gana de fazer acontecer. Depois eu fui para relacionamento com investidores, na Petrobras. Na época, o João Nogueira Batista, que era do Dresner, né, ele foi para virar CFO, minha chefe virou assessora dele, e eu acabei indo para trabalhar dentro da área de finanças. Na área de relacionamento com investidores, também aprendi bastante agora sobre toda aquela história dos números financeiros, como mostrar isso para os investidores. Parei para o MBA, uma escola fortíssima, onde eu me
Sim.
desenvolvi muito. E quando eu voltei para a área de consultoria em estratégia, na Accenture. Ali aprendi muito também, que eu brinco, né? Virar gato, assim, como te soltarem se tem que cair com as quatro patas no chão. O método de se virar e fazer acontecer. Era um projeto de 4 a 12 semanas, onde você tinha que aprender sobre o problema, sobre quem é o cliente com qual você ia trabalhar, do segmento dele. E tipicamente a gente usava bastante ferramentas quantitativas para resolver problemas como otimização de sortimento, retorno sobre investimento de marketing, otimização de força de vendas. E depois um grande divisor de águas na minha vida foi quando sou chamado para um programa da General Electric, da GE, chamado ECLP, Experienced Commercial Leadership Program, que era um programa justamente para formar os próximos General Managers da GE. Eles queriam trazer pessoas do mercado.
Pô, legal.
Ele foi a primeira turma na América Latina, a turma de 2007. E aí, naquele ano, a gente é formado ali um grupo de pessoas da América Latina para cada um dos segmentos participar desse programa. E aí eles estavam trazendo exatamente um monte de executivos que tinham feito o MBA, e pessoas de fora que eles quisessem que ganhasse o entendimento da cultura GE, para depois fazer esse processo. Foram 2 anos de programa, era muito interessante, e ali eu aprendi muito sobre liderança, aprendi muito sobre esse desenvolvimento sustentável, né, como crescer de forma lucrativa, de forma perene. E aí foram 10 anos lá na GE, me desenvolvi demais. Tive uma passagem pelo grupo da UHG, na Optum, que fazia parte de novos negócios e portfólio deles de produtos. E depois fiz esse grande salto para o mundo das startups, né? Virei advisor de fundo de venture capital da Indicator. Entrei para a Uber na área de estratégia de novos negócios. Eu pude lançar Uber Taxi, Uber Moto, Uber Flash, Uber Pass. E depois recebi esse convite para ir para a WeWork, para ser realmente o CEO do Brasil e participar desse grande turnaround que a gente precisava fazer na WeWork.
Uber foi mais ou menos que ano?
Eu entro em 2019 tá. E saí em 2021.
Legal. E aí você fez essa questão do Uber Táxi, Uber Moto. Isso mudou muito a dinâmica do Uber no Brasil, né, cara? Porque a gente ainda estava vivendo um conflito grande, assim, de táxi faz sentido, não faz sentido. E aí meio que vocês abraçaram a galera, né? Eu acho que isso, além de ser estratégico para aumentar volume de operação, também foi bom para dar uma apaziguada aqui no pessoal, ou não?
É. Não, eu acho que é o seguinte, existe talvez o ponto mais importante que existiu foi a pandemia.
Tá.
E no meio da pandemia você começa a ter todas as pessoas sendo convidadas a ficar em casa.
Verdade.
Né? E nesse movimento, você também, primeiro, você passa a ter uma das partes do business, que é a parte da Uber Rides, né? Para fazer toda essa parte de transporte de pessoas. Ela cai drasticamente. E uma série de pessoas que tinham como parceiros motoristas, que tinham como fonte de renda, isso eles se veem completamente sem qualquer suporte. Num mercado que ainda não tem todas as regulações estabelecidas sobre como lidar com isso, não existe o fluxo. Então, o primeiro produto que surge de uma necessidade é o Uber Flash. Assim, como é que eu posso fazer com que essa massa de pessoas ela passe a ter alguma nova oportunidade de transporte? Então, essa você está muito atento à situação e como é que você pode evoluir a partir dela, traz muito da inovação, né? E essa claramente ela surge daí e a gente começa a desenvolver e percebe que tem um mercado gigantesco para isso. Logo nos primeiros testes que a gente faz, e na Uber eu aprendi muito em profundidade sobre teste A/B e sobre como lançar o produto com uma velocidade absurda e como saber rápido, realmente, né, gerenciar riscos e não tipicamente evitar riscos, que a gente vê em muitas empresas, empresas grandes, americanas, já há muito tempo estabelecidas, como que eu evito riscos, né? Então, eu não estou realmente gerindo os riscos, eu estou evitando que eles aconteçam, né? E aí, nesse momento, então, Uber Flash sai nesse momento. O Uber Táxi ele surge de uma outra situação, que é a gente vê que muitos dos nossos clientes queriam, em alguns momentos, ter a possibilidade de usar o corredor do táxi. Que eles, em muitos momentos, queriam aquela... Para que eu vou não dar isso para o meu cliente? Né? Então, obviamente, existia essa preocupação. Poxa, mas o táxi é inimigo do Uber, etc. Mas eu acredito muito em parceria. Acredito muito em conversar, em entender as situações e desenvolver. E não teve grandes problemas, apesar de sempre quando você vai botar no projeto, vai começar a fazer, todo mundo fala, oh, cara, isso vai dar pau. Isso vai acabar com o negócio. E fala muito também sobre gestão de inovação. Gestão de inovação faz muita diferença se você está perguntando por que não.
Pô, golaço isso. Golaço. Você tocou num ponto muito legal aí, de inovação e de gerenciamento de risco. Quando você viu essa possibilidade de botar o táxi dentro do Uber, o que vocês tinham ali em termos de gestão para riscos disso? Assim, vocês fizeram, sei lá, um comitê... como é que foi na prática? Tipo, montaram lá uma matriz de... Aqui vai dar muito problema, aqui vai dar médio problema, aqui vai dar merda pra caramba. Como é que foi isso, assim? Porque quando a gente vê que tá rodando, é fácil você entender. Ah, pô, claro que vai fazer sentido. É uma receita pra todo mundo. Não tem porque o cara ficar chateado. Mas antes de lançar, todas as dúvidas surgem, né?
Sim.
Eu imagino que passa pela cabeça. Putz, o táxi vai boicotar isso... O táxi vai entrar no aplicativo e vai fazer besteira, ele vai, sei lá, fazer comentário ruim da plataforma, não sei, sim, sabe? Acho que passa por tudo nesse momento. E depois que lança, fica fácil de ver que, pô, faz total sentido. Mas nesse momento, o que vocês fizeram em termos de gerenciamento de risco que você comentou?
Bom, como todo processo de inovação, ele começa de um business case... E na área que eu estava tocando, a gente via do business case ao business as usual, né? A gente falava assim, como é que você lança, vai acompanhando o dia a dia até poder falar, olha, isso aqui já está pronto para ser tocado como mais um produto já no dia a dia, né? Então, ele começa com por que você quer fazer, qual que é a grande oportunidade de mercado, o que é necessário de recursos a serem colocados para que essa oportunidade seja aproveitada. Usando bem aquele conceito do Eric Ries, né, de Lean Startup. Então, quais são aqueles leap of faith ali? O que precisa ser verdade para isso aqui acontecer? Como é que é a forma mais rápida, barata e menos arriscada de testar isso? Então, você vai podendo... Dependendo do que você quer lançar, você tem diferentes coisas a serem testadas de largada. E saber aprender como é a forma de criar a hipótese, tentar prototipar e achar esse MVP aí que nos ajuda a testar mais rápido, é uma parte muito importante desse processo, né? Então, tem várias coisas, né? Para você botar esse produto no ar, você primeiro tem que entender regulatoriamente como é que funciona, como é que você precifica isso, que tipo de taxação vai precisar ser paga, que tipo de demanda existe, que tipo de oferta precisa existir, como é que vai ser o funil de aquisição de motoristas e por aí vai. Então, acho que acho que o que é importante aqui, eu acho que do que é genérico, que eu acho que é válido a gente trazer, trazer sempre uma visão de... Primeiro, ter uma clara visão estratégica de o que, que esse produto agrega no meu portfólio, como é que ele conversa com as necessidades do meu cliente, quais são os tipos de risco, se ele se encaixa na estratégia ampla da empresa, ou se ele vira só uma atividade bem oportunística ou que é uma distração, e como é que eu testo isso da forma mais rápida possível e vou pivotando com essas coisas aprendizadas. Então, essa visão de cientista. Então, eu fiquei muito bem impressionado como essas novas empresas, né, conseguem trazer essa visão do que mais importa é depois, quando foi o teste com o cliente, o que realmente aconteceu. Porque você, muitas vezes em empresas mais tradicionais você vê um PowerPoint que é super bem estruturado e fica assim, meses discutindo isso, depois meses para implantar, e quando lança é um negócio que era perfeito para 2 anos atrás.
Total.
Então, o que eu acho que é muito interessante é o conceito não só do que eu quero, como um outro conceito que eles trazem, que é o do Break Glass Metric, que é o seguinte... Eu estou monitorando se o que eu estava querendo que acontecesse está acontecendo. Mas nesse processo eu crio essas break glass metrics, onde eu falo assim, o que pode quebrar, não só disso aqui, mas de outros pedaços do negócio, quando eu implemento essa inovação. Então, tem uma parte de gestão de mudança que cada vez mais é importante a gente conhecer como líder, entender e nunca menosprezar. Que para toda mudança que você gera, você tem que ter muito claro um porquê que é importante, porquê que é urgente. Porque se foi importante, não foi urgente, por que agora? O que, que é e o que, que é o impacto que ele gera? E fazer com que todos entendam ali, que estão participando, assim, what's in there for me? Por que, que isso aqui é relevante para mim? E existe muito método para fazer esse negócio acontecer. Então, é importante você saber que toda mudança não é uma coisa que é fácil para o ser humano. O ser humano ele não é wired para querer a mudança. Ele, tipicamente, uhum. ele busca a consistência, né? O conforto. Mas se você entender bem essa natureza das pessoas, a natureza da dinâmica do business, você pode fazer com que você consegue prever também todos os tipos de barreira que vão acontecer. E muitas vezes, quando você começa a implantar algo, essas barreiras começam a surgir e você já tem que estar preparado para ir trabalhando cada uma delas. Então, é controle, é visão muito clara, é essa visão de cientista, de estar... Tipo, é uma hipótese a ser testada. Não importa quem gerou essa hipótese, né? E muito cuidado para não gerar o viés da confirmação, de querer torturar os dados até eles te dizerem exatamente o que você queria, para você poder confirmar. Então, essa visão de você realmente ser cientista e tá ok de falar, olha, aquela ideia não foi refutada. E beleza, vamos voltar para a prancheta ou vamos repensar o teste para que ela realmente seja testada.
Legal. Tem um CEO que passou por aqui, que é conhecido nosso, chamado Daniel Lippert. Ele é CEO da V4. E ele tem muito esse slogan que o profissional de marketing, na verdade, ele não deveria ser um profissional de comunicação, mas ele deveria ser um cientista. E remete muito ao que você está falando, de realmente você conseguir criar hipóteses, analisar progresso e entender se aquilo de fato foi refutado ou não. É mais interessante ainda porque você veio de uma cadeira de consultoria, que é o que a Hyper faz muitas vezes, né? E hoje, quando a gente vai fazer consultoria em planejamento estratégico, principalmente, ainda é difícil você chegar em empresas que são, vamos chamar, mais maduras e implementar um tipo de análise de BSC, OKR, que seja mais volátil, sabe? Da gente estipular ali os objetivos e simplesmente jogar fora 3 meses depois, porque não faz mais sentido para o objetivo geral da empresa, né? Eles são muito presos a isso. Eu acho que isso que é uma lição que você acaba trazendo aqui nas suas frases. E é difícil, né, cara? Assim, é difícil essa mentalidade, principalmente para empresas... Eu posso estar falando errado, mas para empresas brasileiras, sabe? Eu acho que a gente ainda não pegou esse mindset que muitas empresas americanas já estão voando. É uma sensação minha, não sei se você concorda.
Bom, eu concordo demais que para empresas que estão em indústrias às vezes um pouco menos voláteis ou um pouco mais tradicionais, sim, e que já tem um legado de sucesso... às vezes é muito difícil de lidar com o erro. Então, essa predisposição a estar disposto a errar, ela é algo que é difícil numa dessas grandes empresas você saber qual foi o efeito de você não ter tomado ação. É. E aí você tomar ação, você pode virar aquele preguinho para fora ali. Mas quem que fez esse negócio? Quem que tomou esse risco? Né? Então, saber tomar risco e saber lidar com o erro e usar o erro como parte do processo da inovação, como algo que é da natureza do humano e que é da natureza do negócio, que é o testar e aprender, e a partir disso seguir evoluindo, não é algo simples para as grandes empresas fazerem. Né? Acho que tem muita coisa que vai se cristalizando nesse processo. Né? Eu gosto muito da alusão de que uma startup, uma empresa de 130 anos como a GE, são todos empresas. Mas assim como você tem, às vezes, um bebê e um senhor. São todos humanos, mas você vai ter o pediatra para um caso, você vai ter o geriatra para outro. São outros momentos de vida, mas eles têm a mesma natureza. Só estão em diferentes situações. Então, um nível de flexibilidade, uma capacidade de aprendizado, né? um tanto a se desenvolver num caso e outro que é uma série já de sucessos e conquistas e cristalizações que já aconteceram. Mas você vê aquelas pessoas de 60 anos que você fala, putz, 60, 80 anos, você fala, poxa, esse cara ainda é muito jovem.
É.
Eu acho que é isso que as grandes empresas que têm esses legados deveriam buscar. Eu pude viver isso na GE, no meu tempo de GE, que era justamente uma empresa que era a empresa dos Lean Six Sigma, que tinha que acertar em 99,9999% das vezes, aceitar o erro. E eu estava justamente nesse processo de transição. Então, eu pude, como eu estava nesse programa e depois eu era desse legado, desse grupo que era acompanhado, a CMO Global, que era a Beto Comstock na época, ela contratou o Eric Ries para fazer uma parte do projeto. E depois disso, inclusive, sai o segundo livro deles, né, da empresa enxuta. Já era deles usando um pouco desse mindset para os negócios, para empresas já mais maduras. E como é que pode ser isso no dia a dia, né? E é muito sobre a liderança, tem que fazer um papel muito importante.
Depois da Uber, você vai enfrentar um outro desafio, que é o WeWork. E o WeWork, cara, tem história, né, tem pano para manga, porque é o que a gente estava falando. Todo mundo fala que o WeWork vai acabar desde
antes
sempre.
De entrar,
Antes de entrar, continua falando depois que você saiu. O WeWork realmente é um player de mercado que está sempre com essa aura em volta, né? Mas a verdade é que o WeWork está aí, né? Enfim, eles continuam operando. E você entrou também em um momento muito específico do WeWork. Você gosta de pegar pepino, né, Felipe? Tipo, é pepino, você gosta de ir, né?
Eu, assim, o que eu busco sempre na minha carreira eu estar indo para algo que eu acredito que eu possa fazer a diferença, que eu sinto que eu posso fazer melhor do que a média, que eu vou me orgulhar daquilo que eu estou fazendo. E aí, muitas vezes, para que isso aconteça, é muito importante que ele use da melhor forma possível minhas características, minhas capacidades, o que eu tenho de soft skills e hard skills que se desenvolveram ao longo da minha carreira. Então, acho que esse é um ponto muito bom, muito importante para minhas decisões. O segundo ponto está relacionado a com quem que eu vou estar nisso, eu preciso me divertir nesse caminho. E o terceiro é qual que é o propósito que tem por trás, né? Qual que é o impacto que esse teu trabalho vai gerar. Então, se eu gosto de pepino, eu gosto de fazer as coisas se transformarem, crescerem. Eu adoro gestão de mudança, adoro inovação, eu sou um super curioso. E sempre que existe uma situação onde a solução ali não parece tão simples, tão fácil, acaba que eu consigo me destacar mais, eu acho que consigo fazer mais diferença. Então, naquele momento que a WeWork estava buscando, precisamos fazer um turnaround, precisamos descobrir as novas formas de crescer, mais asset light, precisamos pegar um time que está vindo já de uma maratona e você tem que convidar ele para uma rave, né? Tipo, porque vai começar uma outra fortíssima. Então tem a ver com gostar de pessoas, o estilo de liderança mais com escuta ativa, um estilo de liderança que seja mais de abraçar e trazer junto para uma nova missão. E aquilo tudo falando, puxa, vai ser com pessoas que eu já conhecia, que eu acreditava muito, que eu falei, puxa, eu acho que vai ser divertido, vou me desenvolver, vou aprender e vou crescer. E num propósito que é o propósito da transformação da forma de se relacionar com o trabalho, que é algo que me toca também pessoalmente.
E, curiosamente, quando você entra no WeWork, você monta o marketplace do WeWork que fez um burburinho bom no mercado, né? Que é o Pass, né?
Tem um produto Pass, né? Que acaba gerando a Station, né?
A Station, isso.
Da WeWork, sim, sim.
Como é que veio a ideia da Station e por que também vocês fizeram? Explica um pouco desse produto e desse movimento de mercado no momento que você entra.
Eu diria que assim, você tem um mercado se modificando, né? Quando você tem a pandemia, você tem esse convite para ficar em casa, mas existe também essa percepção de que em alguns momentos você ganha produtividade estando de casa, em alguns momentos você precisa estar junto para gerar produtividade. O mercado começa a te pedir lugares para interação e novos formatos. Então eu quero poder pagar por uso. Quando eu for usar, eu quero pagar, mas eu não quero estar preso a um real estate por 7 anos num contrato gigante. Então, o mercado começa a pedir isso. Então, começa a demanda, o mercado vai pedindo. O que é legal de você ouvir o mercado é que muitas vezes você começa a perceber que eu sozinho não consigo fazer essa mudança.
Boa.
E você começa a ter que olhar quem são os meus parceiros. E muitas vezes pessoas que você acha que no primeiro momento podem parecer que são concorrentes, competidores, na verdade eles podem igualmente participar disso. Então, acho que vem dessa visão de que você tem que estar muito escutando o mercado, realmente interessado a ver o que ele precisa, não só o que eu tenho a oferecer para encostar. E aí, quando eu vejo isso de forma mais ampla, eu falo, puxa, eu preciso de mais gente para me ajudar. Isso se conecta com a minha estratégia, uma estratégia de expansão de forma asset light. As pessoas estão buscando poder, onde estarem, ter um escritório. É work from anywhere. Né? É para isso que o mundo está buscando. Então, como é que a gente faz isso? Quem que a gente tem que chamar para essa jornada, né, de transformação? Isso não é uma ideia minha, né, que eu tive. Isso aí, obviamente, tem todo o time que estava ali criando, pensando. Isso é uma estratégia da América Latina como um todo, que ela ganha vazão para ser pilotada e lançada no Brasil. Mas, de forma geral, é isso. É escutar o mercado, realmente ir atrás de quem estaria junto para fazer isso acontecer. E você cria um marketplace onde todos as coworkings ou espaços que tivessem com vontade de passar a ter acesso a essa demanda que já existia da WeWork, pudessem ali também ganhar junto e fazer com que... Então, o usuário ganha. É criado um novo mercado, que é aquele cara que só quer usar para um momento ou em situações específicas. E cria-se também um valor para todas as coworkings que também estavam passando por momentos difíceis, né? Ou que poderiam se beneficiar ainda mais no negócio delas disso. Então, acho que tem a ver com estar com a escuta ativa, muito focado no que o cliente precisa, para onde é que o mercado está indo e como é que dá para trabalhar junto para chegar lá.
Quando você entra nesse tipo de desafio, você tem algum tipo de framework, tipo, ou algum passo a passo que você fala, nossa, estou assumindo esse projeto, essa empresa ou esse projeto, e a partir desse projeto eu vou seguir meio que um modus operandi que eu já entendi, que eu, Felipe, consigo operar bem e que dessa forma eu vou chegar numa resolução de algum problema. Sem tem alguma dúvida. Coisa nesse sentido?
Sem dúvida, sem dúvida. Eu aprendi na... Acho que quando você passa por consultoria, você ganha muito, muito ferramental, frameworks, mas... Quando eu vou para a GE, eles tinham um modelo chamado CAP. Change Acceleration Process. E é o resultado de 130 anos contratando consultorias e vendo o que, que funciona, o que, que não funciona. Eles criaram todo esse framework. E é impressionante. Eu fui, dentro de um dos meus projetos, eu fazia integração de cinco... Tinha sido a aquisição de cinco negócio, unidades de negócio diferentes em health, que a gente tinha que... unificar tudo isso, e eu acabei sendo treinado e exposto a essa metodologia, e comecei a usar para aquele projeto, e desde então, todo projeto que eu vou, eu trago esse exemplo do CAP, que é o Change Acceleration Process. E dentro desse processo, né, é muito sobre você sempre... Então tem um framework ali para ser... A gente pode depois até entrar um pouquinho mais, mas tem um framework ali a ser seguido. E outra coisa que eu me preocupo muito... Que conecta com esse projeto, que é o que você vai fazer nos seus primeiros 90 dias. Então, quando você faz uma aquisição, você vai fazer o pós merge, né?
Sim.
Como é que é o day one, né? E como é que são os 90 primeiros dias? Isso é muito, muito patente. E aí existe um livro que eu acho super legal, que são os primeiros 90 dias, do Mike Watkins.
Nossa, muito
que
bom.
Fala bastante sobre o que fazer nesses primeiros 90 dias. Então, juntando essas duas coisas, que são, para mim, muito conectadas, Tá muito do ferramental que eu uso em todo o processo de transformação que eu vou fazer.
Legal. Tem também nessa questão dos 90 dias, ele até cita no livro, mas me veio em mente também uma palestra que eu assisti, eu não vou lembrar o nome dela, mas ela escreveu o livro de cultura da Netflix, né? E aí na palestra ela fala que os 90 dias determinam o tipo de cultura que você implementa numa pessoa também, né? E isso me marcou muito. Quando você fala de 90 dias e você fala aí de gestão de mudanças, esses 90 dias são muito importantes, sabe? Na minha empresa, todo mundo, nos primeiros 90 dias, eu tenho uma atenção especial. Porque se essa pessoa começa a criar hábitos ruins nos 90 dias, ela não muda esse hábito depois dos 90 dias, sabe? Então, por exemplo, ela está fazendo um onboarding. Lá no onboarding, ela começa a atrasar o onboarding. Porque o nosso onboarding tem lá o sistema, você tem o que você precisa fazer, as pessoas que você precisa acessar, e você vai fazendo o checklist ali. Se eu vejo que o checklist está atrasado, eu já sei que essa pessoa pode... E a batata acontece. Eu sei que essa pessoa, quando começar projetos, ela vai atrasar uma coisinha ou outra, um ou dois dias, porque ela já está atrasando o onboarding. Agora, quando eu vejo que tem uma pessoa que faz o onboarding no timing certo... Normalmente é a mesma pessoa que faz o projeto no timing certo, porque ali você está estabelecendo a cultura, né? Os hábitos que ela tem que ter dentro da empresa. E aí você falando isso me remeteu muito a essa questão de mudança e de pessoas também, né? Porque gestão de mudança, inovação tem muito a ver
gestão
com pessoa,
de pessoas,
né?
Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Quando eu vou fazer o meu MBA no COPEAD, né, que é um mestrado, com a emenda de um MBA, mas depois você tem que entregar uma dissertação, foi justamente... Eu tomo essa decisão no ano de 2002, quando Kahneman ganha o Nobel da Economia. Nobel.
Nobel
da Economia. E ele é um psicólogo.
Ele ganhou o Nobel de Economia.
Eu tinha feito todo o curso de Economia, eu falo, putz... tá muito teórico esse negócio. E aí, quando entra com a teoria comportamental, eu falei, putz, isso aqui é muito bacana.
Rápido e devagar, né?
É, esse rápido e devagar é mais recente. Mas a minha dissertação foi no tópico sobre como é que era a internacionalização de empresas, como é que as empresas faziam esse processo. E aí, estudando sobre uma ótica dessas teorias comportamentais, como é que funciona. Achei fantástico. Depois comecei a tentar entender sobre a ótica biológica, como é que o cérebro humano, como é que é a parte toda a química do que acontece. É, e isso ajuda demais... É, no seu processo, porque eu acho que o papel de um líder começa pelo seu autoconhecimento, depois o conhecimento das pessoas com quem ele está de volta, um genuíno interesse em fazer com que elas possam vir a ser o potencial que elas têm.
Sim.
Né, e conseguir guiar nisso. E isso é gestão de mudança na veia. Então, para mim, entender de pessoas é importantíssimo para você entender os seus consumidores, você entender os seus funcionários. Né? E você se entender para que você possa gerar o impacto necessário.
Saindo do WeWork e continuando o nosso papo, até então, finalmente, a cadeira que você está na Nauport. Conta para gente, primeiro, o que a Nauport faz para contextualizar toda a dinâmica de serviços que vocês acabam entregando.
Perfeito. Assim, super, forma super resumida, né? A Nauport é um agente de cargas digital. O que um agente de cargas faz? Ele vai ajudar... qualquer pessoa que tenha a necessidade de trazer o produto do ponto A para o ponto B, é um processo bastante complexo, muitas vezes, para você fazer com que tudo isso aconteça. Você tem que decidir como é que vai ser o seu modal, se você vai trazer aéreo, rodoviário, marítimo, cabotagem, rodovia, os diferentes caminhos que você pode fazer, os diferentes riscos que tem envolvidos, os diferentes processos de aduana, armazenagem, etc. Então, e já existe nesse mercado, que é um mercado... que tem séculos, né? Séculos. Mais antigo que esse mercado só é exército e igreja. Né?
Boa.
Então, assim, é um mercado muito consolidado. E essa figura do agente de cargas sempre foi importante, que era alguém que vai estar te ajudando a achar os melhores preços, os melhores trajetos e as melhores combinações. Então, qual que é o grande diferencial da Nauports? É que ele traz o elemento do digital. Então, o que a gente vê é que é um mercado... onde existe muita complexidade para você entender o todo, para você fazer com que a comunicação de todas as partes aconteça, para que depois você tenha inteligência e dados para saber como fazer, usar essas, todos esses data points que acontecem, depois como retroalimentarem as suas próximas decisões.
Você tem muita combinação de variáveis em logística.
Muita combinação,
né?
De variável, o que gera muita oportunidade para inteligência artificial, que gera muita oportunidade para tratamento de dados que te gerem muito mais inteligência e depois capacidade de entender que ações tomar. Então, o que a Nauports faz? Ela é um player que faz o agenciamento de cargas e usa toda a parte da tecnologia para acelerar a comunicação, acelerar a captura de dados e o entendimento desses dados, poder acompanhar real-time onde é que está a sua carga, porque em muitos momentos as coisas... meio que se perdem para o cliente. Tipo assim, mas onde é que ficou isso? Tá em algum lugar por aqui, né? E aí você consegue dar mais visibilidade para o processo, o que invariavelmente faz com que você ache várias oportunidades de otimização de fluxo. Tá? Então, de forma bem macro, é um agente de cargas digital. Mas o que a gente vê é que existe um mercado aí com uma necessidade gigante de ser menos complexo, sabe? De ser mais fácil. Então, a grande missão da Nauports ela ser o agente de carga digital líder e pioneiro para todos os mercados emergentes. Então, ela já é a pioneira na América Latina. A gente entende que as necessidades da América Latina e de países emergentes elas têm algumas diferenças das necessidades dos Estados Unidos ou de Europa, onde já existem players similares, às vezes até investidos também pelos mesmos investidores que a gente tem, em alguns casos. Mas existe uma grande oportunidade que a gente vê em mercados emergentes como a América Latina. Muito dos desenvolvimentos do país está relacionado à capacidade de fazer comércio exterior.
Sim.
A de importar, exportar e usar isso. Então, gerar esse ambiente... onde eu descomplico e eu otimizo o fluxo, eu estou contribuindo para, inclusive, o desenvolvimento dos países e das regiões. Então, o que a gente vê é que, para os países da América Latina, faz muita diferença essa capacidade de se comunicar com o ambiente externo e gerir esse fluxo melhor, para você poder realmente não estar circunscrito àquele país, àquele local, que você realmente possa expandir a sua atuação. Então, essa é a missão, o grande elemento é a tecnologia, e o que ajuda muito nessa nossa jornada é a gente pensar o seguinte: essa pessoa que tem essa necessidade, ela não precisa só do papel de um agente de cargas. Mas se você conseguir trazer alguém que faça o one-stop-shop para que essa pessoa leve o produto do ponto A até o ponto B, mas resolva todos os periféricos juntos, isso seria um grande diferencial, principalmente para o menor exportador ou importador, que não tem conhecimento, que não tem acesso, que às vezes não tem a capacidade de negociação, que não tem como conhecer tão bem esse mercado sem uma consultoria, e que, de repente, ele pudesse receber isso tudo já digitalizado e muito mais simplificado. Então, poxa, eu preciso levar essa carga do ponto A para o ponto B. Poxa, mas você também quer já antecipar recebível? Você também quer financiar isso? Você precisa de contatos de outros players para te ajudar nesse processo? Então, a visão que a gente tem é que realmente possa ser uma plataforma que conecte vários outros players, como eu falei, né? Nessa vida é tudo sobre parcerias, é tudo sobre entender a dor do cliente e pensar quem mais pode estar junto aqui nessa missão de fazer com que seja muito mais simples para o empreendedor e para a pessoa que faz negócios na América Latina poder ganhar o mundo.
A Nauports, ela tem como foco de cliente final uma empresa propriamente dita, o cara que importa mesmo, ou um despachante ou um agente um agente específico, né, um agente logístico. Quem é o cara que contrata a Nauports? É a empresa mesmo?
Sim. O nosso foco é em ajudar as empresas a conseguirem fazer esse processo. Empresas que já têm um despachante, muitas vezes é o despachante que vai vir falar com a gente e fazer, ou às vezes ela tem um despachante, mas a empresa vem diretamente. Então, isso varia. Mas o nosso ponto é como é que eu estou ajudando a fazer essa carga se movimentar. Então, a gente tem os dois casos.
O despachante, o agente pode te contratar assim como a empresa pode te contratar.
Exatamente.
Também. Exatamente. Dentro desse teu fluxo, você me citou a palavra que eu adoro, que é one-stop-shop. Quando a pessoa contrata a Nauports, ela tem exatamente o que na plataforma que você entende que é um diferencial em termos de one-stop-shop, em termos de congregação de serviços, assim?
Bom, acho que a gente pode falar do que já tem hoje em dia e para onde é que a gente vai crescer. Mas você, muitas vezes, está precisando ali pensar alguém para te ajudar em qual modal que eu vou fazer. A gente trabalha em todos os modais.
Então, você tem vários modais cadastrados ali dentro.
Exatamente.
Que a pessoa pode selecionar.
O que a gente traz?
Marítimo,
a gente traz já,
rodoviário.
Exatamente. A gente já traz as plataformas, a capacidade de você começar pela plataforma, tentar entender possíveis rotas que eu já fiz mais, como é que foram, o que aconteceu ao longo dessas rotas. Então, a gente consegue trazer dados para a gente não ser só o consultor em todos os momentos, mas a própria plataforma começa a te dar um pouquinho mais de informação.
Também. Mas esse modal é o modal próprio ou de terceiros que você já
sempre
tem
de parceiros.
Sempre
a
de
gente,
parceiros.
A gente é como um agente de cargas, a gente nunca executa o transporte. Né?
Perfeito.
A gente sempre vai trazer o armador, sempre vai trazer os diferentes prestadores de serviços, até para a gente não ter conflito de interesses. Né?
Tá.
Então, a gente não tem qualquer preferência por um A ou B, com exceção de, às vezes, eu ter um bom relacionamento, de eu ter um bom histórico, de eu ter uma boa negociação. Falei, olha, com esse cara aqui a gente vai conseguir fazer algo mais interessante, né?
Claro,
e aí
isso é
o que melhor conecta com você. Mas essa pessoa vai precisar de seguros. Então, a gente vai ter parceiros que também... Só, você quer segurar? Eu tenho um parceiro aqui que vai ser uma seguradora que pode vir aqui e te ajudar a fazer negócio. Você vai precisar... Então, por exemplo, no México a gente já lançou toda a parte de financiamento. Então, a gente mesmo financiar a carga. Né? Quando você vai importar algo. Então, tem diferentes pedacinhos que a gente pode ir agregando para esse processo.
Então, é bem asset light a plataforma. Me parece um pouco um marketplace, né?
Sim, sim.
Você gosta de marketplace, né, Felipe? Esse cara é do marketplace total, cara.
Acho que a gente estava falando um pouquinho antes da gente entrar aqui, começar no podcast, mas... Muitas vezes a criatividade vem do repertório que você tem, né?
Sim.
E aí eu acho que também a vontade de uma empresa de trazer alguém para se juntar à empresa também tem a ver com essa leitura de quais elementos que podem se conectar. Então, sim, é um caminho de um marketplace que eu entendo como uma possibilidade bem, bem interessante e que abre espaço para realmente facilitar não só parceiros a conseguir achar o cliente certo na hora certa, porque é ali que ele tem a necessidade, potencialmente com o nível de informação e com o relacionamento que a gente tem com o cliente e o fato da gente estar vendo da carga vindo do ponto A para o ponto B, às vezes a gente consegue ter capacidade de redução de riscos sistêmicos, porque, no final das contas, quem vai liberar essa carga depois não consegue liberar sem a minha participação. Então, a gente consegue garantir que uma série de coisas se conectem e que a gente consiga realmente alocar o risco a entidades mais capacitadas a gerir esse risco. Então, isso tem um ganho sistêmico também.
Quais são os pontos positivos e negativos desse tipo de modelo de negócio para a Nowport de uma forma geral?
Positivos e negativos? É. Eu tô conseguindo ver só os positivos.
Não, vou exemplificar o que vem na minha cabeça. Positivos é super asset light. Então, isso em termos de gestão de negócios, pô, é muito melhor do que você ser, né, capital intensive. Você consegue ter mais flexibilidade em operação, porque você consegue movimentar os pauzinhos de forma muito mais interessante. Você tem escala. Pontos negativos, você tem que lidar com uma cacetada de player, né? Assim, é gente pra caramba. E eu acho que, inclusive, já se comprovou que é uma habilidade sua, né? Até por isso que você deve ter... está no, na cadeira correta. Porque o que eu vejo em termos de marketplace, quando alguém vai lançar um marketplace, é essa gestão dos players e também saber puxar demanda, sabe? Eu enquanto investidor mesmo, agora botando chapéuzinho de investidor, que a gente investe em startups, como eu te comentei, eu tenho muito medo de marketplace. Por quê? Porque você tem que saber tracionar a demanda de vários lados ao mesmo tempo. Se você não consegue cadenciar essa geração de demanda de vários lados, você não tem nada. Você não tem. É 8 ou 80. Ou você consegue fazer essa gestão de demanda de vários lados, ou você não tem nada. Não é que nem um, sei lá, um B2B normal que você vendeu para 3, não conseguiu vender para o quarto, mas você vendeu para 3. No marketplace, se você não consegue atuar com toda essa cadeia, você tem uma perda muito expressiva. E aí eu sempre tenho receio disso. É claro que tem vários tipos de marketplace, mas assim, é complexo, né? Porque, até exemplificando mais ainda para quem está escutando, imagina, vou botar um modelo mais normal aqui de marketplace que vende produtos pela internet. O cara só vai deixar o produto na internet se você gerar demanda. Mas para você gerar demanda, você tem que botar os produtos lá. Se não tiver produto lá, você pode fazer o que for que não gera demanda. Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Tem que vir os dois, você tem que trabalhar em conjunto. Se faltar um, nenhuma parte vê valor. E aí eu imagino que, por exemplo, você lá, tudo bem que agora eu acho que você já ultrapassou essa barreira, mas tem a manutenção que também é difícil. Vamos supor que, cara, sei lá, Jamef, gigante. Não sei, é parceiro de vocês? É player de vocês? Jamef, Modal?
Como um parceiro.
Como um parceiro. Sei lá, gigante. Como é que eu chego para esse cara e digo, olha, vocês que são gigantes aí, ou sei lá, log da vida, agora vocês vão se acoplar aqui à minha ferramenta, porque eu vou gerar demanda para vocês. Aí os caras, pô, cara, mas já tem demanda aqui, por que vai ser melhor com você? Sim. Cara, porque eu sou melhor, porque eu faço tudo isso, meu sabe? Eu acho marketplace difícil, apesar de ser o modelo de negócio mais escolhido por investidores por toda essa gama de asset light, de escala.
Eu acho que tem um ponto que é importante, que é o seguinte. O negócio de agenciamento de cargas pode ser mais asset light ainda do que o da Nowport. Porque o agenciamento de cargas é muitas vezes feito por uma pessoa física, que é só ele, e ele está agenciando. Ele está, olha, vamos pegar desse. Ele traz a consultoria dele para fazer isso. Esse é o papel de agenciamento de cargas. Nesse caso, a gente está botando uma camada extra de custo, que é um monte de desenvolvedor, ter uma plataforma, etc. Que é uma carga adicional de ativo, não é bem o ativo construir a plataforma, né? Para isso, então, a gente tem que acreditar que isso agrega um valor suficiente para valer mais a pena do que... E aí você tem outros players, onde muitas vezes o que eles têm de ativo são pessoas, uma pequena plataforma ali para fazer com que os clientes possam interagir com um agente de cargas. Então, sobre esse aspecto, não é que a Nowports é mais asset-light que um outro agente de cargas.
Tá.
Então, o grande primeiro passo, assim como a Amazon começou com vendas de livros, a partir do momento que eu faço agenciamento de cargas, eu estou junto com clientes, eu começo a conhecer esses clientes e começa a existir outras oportunidades para eu complementar a oferta com parceiros. Mas existe um carro-chefe que é um business por si só, que não é... A Nowports não tem hoje em dia como o seu grande cash cow parcerias.
Tá.
Tipo, esses deltas, o que eu ganho no seguro, etc. O que eu faço é o serviço que eu estou provendo, que é o serviço de agenciamento de cargas.
Perfeito.
E eu só cobro por isso. Eu não cobro pela plataforma, eu só cobro pelo serviço de agenciamento de cargas. Mas ela vem com uma plataforma com uma maior, para você já gerir o seu negócio, entendendo exatamente todas as cargas que eu fiz, se eu já paguei, se eu não paguei, onde é que ela está, cadê todo o seu histórico de informações. Você vai no site, você pode subir informações de todo o histórico do que aconteceu naquela... Porque para cada... às vezes você fala assim, vou trazer um produto da China para o Brasil. Você vai ter que interagir com 17 pessoas diferentes. Às vezes tem mais de 100 trocas de mensagens nesse processo. Onde é que está essa troca de mensagens? Como é que o despachante fica sabendo do que o agente de cargas falou? O que a pessoa da área A fala da área B? O agente de cargas da origem? Então, existem muitas conversas e trocas necessárias. Elas começam a ficar todas registradas num fluxo otimizado de informação. Isso é um diferencial e que começa a abrir várias portas. Então, o Marketplace ele é um complemento a um produto que já existe. E que, quando ele vira um one-stop shop, você começa a... Então, quem que gera a demanda para esse negócio? É a base de clientes que, hoje em dia, já contrata o agenciamento de cargas. Perfeito. Essa base de clientes ela vai falar, puxa, mas eu queria saber se eu... Você me sugere, então, comprar um seguro? Sim, você já tem o seu? Não. Tem aqui, ó, tem essa opção aqui que a gente pode trazer.
Então, a tua venda, de certa forma, na verdade, é até um pouco diferente do que eu estava pensando, porque o teu produto principal é venda mesmo do serviço.
Serviço de agenciamento de cargas.
Serviço de agenciamento de cargas, legal. E falando de Brasil, cara, Brasil, logística é um encarne, né? Porque aqui a demanda é absurda, a gente é um país continental. E imagino eu que o mercado seja estrondoso. Mas como é que está sendo a Nowports em termos de visão estratégica para o Brasil? Vou até reformular minha pergunta. Nowports, mundo, olha para o Brasil e fala, cara, vamos crescer aqui, tem Felipe. O que, que vocês estão olhando para em termos de Brasil? Qual é a estratégia Brasil? O que, que vocês estão esperando aí em termos de expansão de negócios?
Perfeito. Então, sim, o Brasil tem um potencial gigantesco. O setor de logística é um setor bem resiliente. Ele não está aí para um período, como eu falei, né? Mais de 800 anos aí de história. Então, é um mercado bem resiliente que vai estar aí, que já tem muitos players. Já existem muitas agências, players que fazem agenciamento de cargas. O que a gente tenta trazer é um diferencial com a tecnologia. Qual que é o nosso momento? É o momento de sim investir para que a Nowports Brasil possa ter a relevância, por exemplo, de comparação com o que a Nowports México hoje em dia já consegue ter, de começar a ganhar expressão no mercado. E uma visão de que é um mercado que tem muito ainda a se digitalizar, que ainda vai ter muita demanda por esse tipo de serviço. Mas ela começa por você entender muito bem o cliente. Então, o primeiro passo que a gente dá é a gente entender muito bem esse ideal customer profile, quem que é esse cliente que realmente valoriza esse serviço, que realmente valoriza a existência de uma plataforma digital, que realmente valoriza existir inteligência, dados, para começar a poder tomar melhores decisões. E principalmente aquele que vai tirar o maior valor de um one-stop shop. Porque às vezes, se eu sou um player muito grande... Eu posso falar assim, mas eu já consigo taxas ótimas no banco, eu já consigo seguro. Então, mas vai existir um segmento ali de cliente para qual faz muita diferença eu já dar essa acelerada em como é que você faz esse caminho. Então, acho que o passo um que a gente está fazendo a gente vê que é um mercado gigante, que tem muito a ser explorado, muito a crescer. E ele passa por... Vamos entender muito bem o nosso cliente. Vamos entender por que a gente está retendo os clientes, como reter eles ainda mais, qual que é o tipo de cliente novo que a gente precisa trazer. Então a gente está nesse momento justamente de aprendizado científico, né? A gente tem uma série de hipóteses, um monte de certezas, mas a gente está justamente nesse momento de testar cada uma delas e aprender onde é que a gente tem que estar mirando, porque a gente, graças a Deus, a gente teve acesso a muito, muito capital, muito funding, né? Só que é um perigo. A fartura, você deixa muita comida no prato, né? A pessoa está com fome, chega naquele rodízio, o cara enche o prato, depois não come tudo. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque, pegando o paralelo de logística, né? Você vai fazer um voo de avião, qualquer peso a mais que você bota faz a diferença grande no consumo de combustível. E vai fazer diferença em quão longe você vai sem precisar pousar de novo, né? Ou pegar mais um fund, mais um round. Então, existe agora essa preocupação de... A gente está otimizando todos os investimentos, a gente está extraindo o máximo deles. Eu entendo bem esse path to profitability, de como é que é esse meu caminho para eu chegar nessa profitability, qual que é esse tipo de cliente, esse tipo de receita vem com que tipo de custo associado, qual que é o tipo de lifetime value que eu vou ter desse tipo de cliente. Então, tem um monte de dúvidas e perguntas e a gente gosta de brincar com duas bússolas. Bússola 1. Qual que é o cliente que é importante para a Nowports nesse path to profitability? Depois, 2. O que é importante para esse cliente? Quando a gente entende onde é que está a interseção dessas duas bússolas, a gente acha o nosso campo ali para fazer os nossos MVPs. É por aqui que a gente tem que ficar testando. É nesse tipo de cliente que a gente entende que vai se beneficiar dessa value proposition que a gente tem. E para esse cliente, o que realmente faz a diferença? Vamos começar agora a fazer os nossos MVPs.
Você hoje tem como principal acionista o SoftBank, é isso?
SoftBank, né? É um dos grandes investidores.
Ele é majoritário?
Tem algumas informações que a gente não passa, mas essa a gente pode depois até te passar ali com...
Boa. Como é que é lidar com esse board multinacional que, cara, tem muito essa questão? Porque, assim, quando a gente recebe muito investimento, um grande poder vem com grande responsabilidade, sim, né? Já dizia o tio Ben. Como que é para você hoje, nesse momento, lidar com essa responsabilidade, levando em consideração que estratégia de fundo é, basicamente, cara, a gente tem que crescer para, em 5, 7 anos, desinvestir e dar resultado. Porque o game é esse. Nada contra, não é que é ruim, o que é bom, mas é a dinâmica de um negócio, sim, normal. Sim. Que, inclusive, eu acho que muitas pessoas têm uma visão ruim disso, né? Nossa, mas o cara é predador. Não é, cara, é um negócio dele. E você vive esse momento. Como é que é essa dinâmica de lidar com esse tipo de player, ou com esse tipo de situação, né? Porque não é um player. É a situação que envolve empresas que recebem funding no nível que vocês receberam. Vocês são unicórnio, né, cara? Vocês são gigante, velho. É muito grande, né? Então, assim, existe uma pressão grande. Sim. Não só na Nowports mundo, mas...
Sem dúvida. Eu acho que qualquer empresa que está buscando fazer um IPO e tem como grande relevância o mercado da América Latina, se ela não estiver bem posicionada no Brasil, ela tem um delta no valuation dela.
Verdade.
Né? Então, assim, para qual que vai ser o valor do seu IPO, vai depender de como é que está o seu desempenho no Brasil. Né? Então, e se você não crack the code no Brasil, e aí, como é que fica isso? Se você não crack the code até agora, por que vai ser logo depois do IPO? Né? Tipo, você precisa dessa grana toda para crack the code? Então, faz muito sentido para o próprio fundo ter certeza de que a tese do país já também já está consolidada para um IPO. Né? Acho que para o valuation que vai ser conseguido depois. O fundo está no papel dele, né, de botar pressão pelo crescimento. E o papel dos founders e dos gestores é trazer os contrapontos. Então, assim, acho que é muito perigoso quando você começa só a baixar a cabeça para o fundo e falar, não, tá bom. Então, o PowerPoint pede para que seja feito isso, então faça. Então, acho que o grande desafio é você não cair na tentação de alguns incentivos de curto prazo.
Boa.
Você realmente pensar que é uma maratona e não um sprint. Então, tomar muito cuidado com ações que ficam... o que eu falo às vezes com o time, tá? A gente está numa tese a ser provada. Se eu estou conseguindo chegar no resultado com elementos que não são os centrais da tese, eu só estou gastando tempo e recurso. Então, a gente tem que entender muito bem qual que é a nossa visão de path to profitability, qual que é a grande tese por trás. Porque imagina só, eu estou no mercado de agenciamento de cargas. Mercado de agenciamento de cargas, não precisa ser testado, mas existe esse business.
Sim.
Então, ir bem nesse negócio não quer dizer para que você vai botar venture capital para fazer um negócio que já existe. Você tem que estar buscando testar outras coisas. O valor da tecnologia, o valor dos dados, o valor depois de você conseguir trazer mais players para complementar essa oferta. Isso é o que precisa ser testado. E às vezes, se você usar, então, os seus recursos que você recebeu dos fundings para chegar nos resultados por outros caminhos, você tá queimando etapas. E quando existe, às vezes, muita pressão do fundo por resultados, ele sem querer tá gerando esses incentivos. Sim. E aí vai contra, inclusive... Então, você saber trazer essa situação, elencar e falar, olha só, esse plano, ele até é possível. Mas vamos elencar aqui todos os riscos que existem. Né? A partir do momento que eu faço essa meta... Você provavelmente vai pisar com tudo no acelerador e a chance de você bater o carro aumenta, a chance de você derrapar na curva aumenta, a chance de você perder uma entrada aumenta e vai em detrimento, a gente diminui a possibilidade de a gente chegar lá, porque a gente está querendo chegar muito rápido. Né? Então, às vezes fala, você quer ir rápido, vai um pouco mais devagar. Quer chegar rápido, vai um pouco mais devagar. Então, acho que é um papel do fundo botar a pressão, é o papel dos founders e da equipe de gestão trazer o risk management. Falar assim, cara, é possível? Ou eu não consigo ver essa coisa acontecendo. Porque senão, se você fala sim, o accountability passou a ser seu. A partir do momento que você aceitou aquele plano e você falou, não, beleza, a gente faz, bateu no peito, e você não fez, olha, tem um problema aqui, ó. A gente, para esse plano dar certo, eu tenho que estar acreditando que a gente vai ser capaz de aumentar tanto as nossas vendas, ou aumentar tanto a nossa precificação, ou diminuir tanto os nossos custos. Estou partindo desses princípios. Eu vou botar esses elementos aqui para monitorar. Esses aqui são os porquês, eu acho que sim, o que me traz risco. E é isso que eu vou testar. Ó, eu achei que ia dar, mas não está dando. Ó, lembra que a gente falou? Então, esse risco está começando a acontecer. Eu acho que isso, pelo menos, gera muita credibilidade junto depois ao fundo, para ele falar assim, putz, entendi. Realmente eu fiquei botando pressão, você tinha me avisado e realmente você montou um plano que fez com que você gerisse aquele custo e a gente está chegando na direção, ou putz, mesmo fazendo tudo, não foi possível. E aí eu acho que a dúvida sobre o negócio e sobre os gestores pode diminuir e os questionamentos foram mais sobre, puxa, acho que as premissas é que estavam erradas. Então eu acho que é um jogo a ser jogado. E eu acho que estar bem no Brasil vai ser sempre importante, principalmente para players que são da América Latina, é fundamental. E não é simples, mas eu sempre tentaria ir pela lógica.
Você citou um ponto... Cara, foi fenomenal o que você disse agora. Eu acho que foi agregou bastante, assim, me fez pensar muita coisa. Porque é difícil jogar esse jogo. E quando a gente conversa muito com CEOs... Cara, todo mundo sente isso também, que é difícil. Então, acho que você acabou trazendo pontos relevantes aqui. Até te agradeço por isso. Mas, falando sobre um ponto que você disse, que é, cara, ser um agente de cargas, qualquer pessoa pode ser. Agora, trazer valor para o negócio independe dos resultados que você pode ter só como agente de cargas, porque você tem que agregar muito mais valor. Cara, isso faz muito sentido, porque no final o que as pessoas vão comprar é a hipótese, né? É a tese, como você chamou, não é nem hipótese, é a tese do que aquilo vai te gerar em termos de valorização. Isso é um ponto importante. Só que tem uma outra balança, que é a tradução disso em números. E muitas vezes eles... Muitas vezes não. Acho que na maioria das vezes eles não são... Não diria que proporcionais, mas eles não são no mesmo momento, né? Eles não andam juntos, né? Às vezes você tem uma tese que vai ser validada daqui a 3 anos. E durante esses 3 anos, às vezes os números não se comportam como você acredita na tese. Por exemplo, faturamento. De repente, você não vai olhar para faturamento agora nesse ano, porque você tem que consolidar parceiros, não sei. E aí o número não vai se provar, vai se provar em algum momento. Como é que é lidar com isso? Ou se você lida com isso, ou se é o teu momento? Ou que dica você dá para quem trabalha assim? Bom, ou só tô falando merda?
Não, eu tô aqui pensando, porque... Acho que a primeira coisa importante é muita clareza em qual que é a tese e o que da tese a gente está testando nesse momento.
Boa.
Tá? Me preocupa muito médias. Se você está vendo como é que está a temperatura da piscina, medindo a água da piscina versus está medindo a temperatura da água que está saindo do caninho, você está perdendo muito tempo. Tipo, se a piscina está nessa temperatura e tem uma água entrando aqui, você vai medir a água, a temperatura daqui, você vai medir a temperatura dali, você vai começar a fazer um monte de previsão. Tipo, cara, em tanto tempo, com água nessa temperatura, com ralo aqui a tanto, em X tempo vai estar nessa temperatura.
Uhum.
Se eu só estiver olhando para a temperatura da água da piscina, eu estou esperando muito tempo para saber como é que vai ficar a temperatura da água da piscina.
Uhum.
Mas se você for ali... Cara, o fluxo de saída da torneira de água quente está em tanto, você consegue já extrapolar muito mais rápido o que vai acontecer com aquela água. Então, tem que esperar 3 anos para comprovar a tese? Se você souber montar bem o teu experimento, não. Boa. Eu tenho que esperar X horas para saber quanto é que vai estar a temperatura da água da piscina? Não. Se você botar os parâmetros certos para... Mas é muito perigoso médias.
Boa
muito perigoso, médio. Segunda coisa, eu sou fã de OKR, eu sou fã de desdobramento de metas, mas eu sou muito crítico à forma de implantação disso. Porque muitas vezes, quando você está implantando essas metas, que pode ajudar muito em accountability, muito entender quem faz o quê, muito entender como é que todas as coisas se conectam, né? E o que realmente é rápido. Porque isso para mim é um ótimo teste de hipótese rápido. Você monta uma KPI tree, você bota assim, ó, cara, meu business é o EBITDA, então é receita, menos custos, custo variável. Você montar tudo isso, aí você fala assim, quando eu implanto essa iniciativa, eu tenho que acreditar que ela vai conseguir gerar um impacto de tanto para poder fazer esse impacto na minha margem. Eu consigo, se eu montar isso bem feito, eu consigo em minutos falar assim, cara, vale a pena gastar tempo isso ou não vale. Qual que eu acho que é o ponto importante aqui é, se você estiver olhando para a métrica errada, tipo, eu sei que eu quero fazer EBITDA, mas minha preocupação com o EBITDA agora ou a minha preocupação é com o unit economics desse pedaço aqui? Porque depois que eu acertar ele, depois que eu escalar, é isso que vai acontecer com o meu EBITDA, eu já sei o que vai acontecer. Então, se eu estiver olhando só para o EBITDA agora, é meio pobre. E pouco precisa a minha análise. Porque vai ter muito evento one-timer, vai ter muita coisa que pode... Então, eu tenho que olhar para esse unit economics. Às vezes, eu tenho que fazer um trabalho um pouco até meio... Que eu gosto, assim, de... Você está aproximadamente certo do que precisamente errado. E o que eu vejo muitas vezes acontecendo com métricas é a gente pegar a métrica e querer ir para o matemático. E eu vejo errando em como é que eu estou medindo satisfação de cliente, em qual a métrica que eu estou perseguindo. Isso gera muitos issues na minha visão. Então, eu acho que uma métrica é lá para ser perseguida, desde que você entenda qual que é a missão que eu estou usando a métrica para medir. Então, a realidade, por exemplo, você vira e fala assim, olha, esse cara está doente? Está ou não está? Aí eu falo assim, eu tenho um termômetro aqui, eu vou tirar a temperatura dele. O fato de depois sair que é 36 não quer dizer que aquele cliente está saudável. É só que aquela métrica que você usou para testar a saúde daquele cliente não aponta para você que existe um problema. Mas se ele está ali vomitando, um monte de problema, o fato de você botar ali e falar, não, cara, ó, ele está com 36,5. Assim, não, gente, beleza que a métrica está falando isso, mas a missão é estar saudável. Você acha que ele está saudável? Então, esquece a métrica. Vamos repensar quais são as métricas, porque essa que a gente estabeleceu... não está sendo boa o suficiente para a gente resolver o problema. Então, dependendo de quais métricas você olhar, você se confunde.
Boa.
Fez sentido?
Fez demais, cara, demais. Inclusive, você acabou de me levantar pontos aqui que é o que a gente discute bastante até na consultoria. Porque a gente implementa OKR, BSC, mas assim, de verdade... A galera às vezes me entende mal quando eu falo que implementar OKR na empresa talvez seja a pior coisa que você possa fazer. E eu implemento isso. Quer dizer, é meu ganha-pão. Mas às vezes é muito ruim, cara, porque você precisa de uma maturidade empresarial muito grande. Então, na verdade, na maioria das vezes, eu implemento OKR com uma mistura de BSC para a gente poder dar direcionamento e entender quais são os to-dos e os modos operantes dali. Porque se a gente for pegar o OKR mesmo da metodologia, cara, ele é muito aberto. E essa abertura é muito ruim. Ou, às vezes, ele fica muito fechado. E aí você fica muito preso no número. E eu acho que vai muito também numa crença que eu tenho. Mas eu acho que você acabou respondendo sim dessa dinâmica de você conseguir entender, de fato, o objetivo e saber que as métricas são parâmetros e não são as respostas, né? Eu acho que...
O KR é um pedacinho do OKR.
Né? Isso.
Então, assim, o mais importante é o objective. Qual que é o grande missão disso aqui? E às vezes a gente se perde. E eu acho que é muito importante a gente ter métricas preliminares que a gente possa estar acompanhando para não esperar... Porque às vezes, cara, isso aqui eu só vou conseguir medir daqui a X tempo. E depois, quando eu medir, existem as falhas na medição.
Sim.
Então, assim, tem que ter uma visão de cientista, tipo, cara, isso aqui... O problema pode estar no medidor. Tipo, sim, tudo pode ser, né?
Boa. Voltando para a dinâmica de expansão da Nowports hoje, qual é o principal objetivo Brasil para vocês?
A pergunta foi boa. Né? Acho que o principal objetivo é seguir crescendo, mas crescendo de forma saudável. Tá. Não é qualquer crescimento que importa. Tá? Então, o crescimento que está me ajudando a testar as teses, e quando eu começo a ver que eu estou crescendo justamente através desses testes, isso gera uma certeza muito forte de que está indo no caminho certo. Né? Então, a gente tinha uma meta para que ontem superou em 130%, e a gente começa a ver, poxa, eu não só estou quantitativamente batendo essa meta, eu estou qualitativamente ainda plantando sementes muito importantes para o futuro. Então, a nossa meta é como é que eu estou crescendo, vendo assim, eu estou crescendo de forma saudável, esse crescimento está me levando mais próximo do meu path to profitability, mais próximo da possibilidade de um break-even. Como é que eu estou fazendo esse processo acontecer? E aí, ele tem muito a ver com como os clientes estão usando a plataforma, qual que é o valor que a gente já está conseguindo fazer com que eles extraiam dessa plataforma, quanto que a gente está conseguindo reter dos clientes e o quanto que a gente está deixando esses clientes satisfeitos. Como que tem sido o nosso processo de atrair novos clientes? Então, a gente está muito nesse momento e se você faz isso certo, você cresce. Obviamente, existe uma vontade de crescer de forma exponencial.
Claro.
Sempre. Todo mundo tem, inclusive, até para fazer sentido a minha presença, você fala assim, poxa, se não for para crescer bastante, não sei se precisa ser eu aqui junto. Então, a vontade é justamente essa. Então, o nosso desafio é... Então, você fala, cara, a gente tem toda a energia que a gente precisa internamente para fazer a nossa ambição se transformar em realidade. Para mim, esse é o nosso grande desafio que a gente tem para 2024, porque a gente tem bastante ambição, a gente tem que estar com a equipe certa, na motivação certa, com a capacitação certa e com a compreensão e o entendimento certo para que todo mundo consiga fazer o que é necessário para a gente chegar lá. Então, tem muito a ver também com disciplina, com organização, com dividir informação, com uma comunicação muito fluida, com escutar muito. Esses são bastante da energia que eu estou gastando é justamente nisso, para que a gente tenha, dentro de um time, a energia necessária para a gente fazer tudo isso acontecer.
Cara, golaço. Felipe, tô me amarrando aqui no papo, velho. Pô, já foi professor? Já deu aula?
Cara, eu tenho muita vontade, mas ainda não...
Pô, acho que você é bom nessa parada. Felipe, para a gente finalizar o papo, que está muito bom... Se quer deixar algum recado, de repente, redes da Nowport, sua rede, o que fique à vontade, se a galera também quiser te contratar, faz sim, seu pitch, qualquer coisa aí.
Não, perfeito. Acho que o mercado precisa se reinventar. Sem dúvida, a Nowport pode ser esse parceiro ajudando qualquer um que tenha essa necessidade de carregar a carga do ponto A para o ponto B. De uma forma diferente, vamos entregar um produto no mínimo igual ao que já é feito hoje em dia, mas também gerando dados, insights e te ajudando a se preparar para o futuro. Quando você começa a ver, todo mundo estava, por exemplo, trabalhando com inteligência artificial e, de repente, de um dia para a noite aparece o ChatGPT e a pessoa fala assim, caramba, o que é isso? Então, imagina você estar gerindo seu business ainda em papel, ainda em níveis de controle das suas informações no momento em que, de repente, o mercado pode mudar de uma forma transformadora, onde a forma de usar esses dados pode se potencializar muito. É isso que eu vejo para o futuro. Né? Você tem que estar o tempo todo pensando em como você está inovando com o seu business, como é que você está se preparando para o que vem aí pela frente. É muito difícil você saber o que vem pela frente, mas parte de um bom futurologista é tentar ajudar também a construir esse futuro. Então, assim, o que eu estou fazendo aqui para que eu esteja mais capacitado a, no futuro, estar me diferenciando? Eu acredito que com a Coral Pod você possa, pelo menos, aí aprender um pouquinho a mais, ou juntos, né, se desenvolver nesse lado.
Pô, golaço, pessoal. Esse foi mais um Papo de CEO com vocês. Minhas redes você já conhece, Dario _ Pérez, LinkedIn também, Dario Pérez. Não deixem de seguir e compartilhar. Vocês têm que seguir aqui, cara. Dá mó trabalho, cara, que aqui fica trabalhando aqui, produzindo para vocês. Então, se vocês estão dando like aqui, vocês estão dando like para ele. Obrigado mais uma vez. Ah, importante também. Vocês já sabem que um dos nossos parceiros aqui é a Minimal Club. Uma empresa... Conhece já a Minimal,
já,
cara?
Já, acho que eu tô até usando a
Mentira.
Tem sim.
Golaço, cara. Já ganhou ponto com a gente. E você vai ganhar mais uma camiseta quando terminar aqui.
Fechado.
Boa. A Minimal, que é a nossa parceira. Vocês já sabem. Roupa minimalista, super top. Não de bota, não da bolinha. Feita de algodão pima. Tá saindo o lançamento. Saiu agora a Minimal Care. Tem perfume. Cara, eles lançaram perfume. Tá que maravilhoso.
Legal, não sabia.
E Papo de CEO 15, desconto para vocês, porque a gente é muito parceiro. Só aproveitar lá. A Minimal é parceira do nosso podcast e a Hyper investiu na Minimal
legal,
também.
Então legal,
a gente
bacana.
É parceiro duplamente. Pessoal, tamo junto. Felipe, mais uma vez, obrigado.
Obrigado a vocês pelo espaço aqui.
Não deixem de conhecer mais a Nalportes, que ela tá vindo aí para crescer bastante, cara. E com você eu tenho certeza que vocês vão ter bons resultados.
Obrigado. Vamos nessa.
Vamos nessa. Valeu.